Dicas de bolso e consumo. Jornal da 7.
Para aprender a investir, primeiro nós precisamos investir em aprender. E a lição de hoje é um bate-papo que eu tive o privilégio de ter com os acadêmicos do curso de jornalismo da UCDB, que estavam fazendo um dos seus trabalhos, e eles pediram aqui algumas opiniões, impressões e algumas tendências sobre o comportamento do dólar americano, que surpreendeu bastante as pessoas aqui no nosso país, porque está num valor de bastante queda acumulada durante esse ano de 2022. E o que os acadêmicos querem saber para a reportagem que eles estão fazendo é justamente o seguinte: o que está levando a essa queda do dólar americano? Como isso vai afetar a economia do nosso país? Será que essa queda ela é sustentável, ou no caso sustentada? E qual é o valor que nós podemos esperar daqui para frente? Isso e muito mais você confere agora numa prévia desse bate-papo que nós fizemos. Lembre-se que sempre que você tiver alguma dúvida, é só você mandar a sua mensagem para o Tortosa, Tortosa é com S, tortosa@ucdb.br. Olá, primeiro, muito obrigado pelo convite e eu espero que eu possa ajudar vocês a conhecer um pouco mais sobre essa questão do câmbio e contribuir para o trabalho de vocês. Bom, em primeira questão, então, uma pequena introdução é que é bom que se diga que o câmbio é multifatorial. Significa que diversos fatores influenciam na cotação do valor do câmbio aqui no nosso país e fora dele. E alguns desses fatores nós controlamos e outros não. Basicamente, nós temos dois grandes grupos de fatores. Um que nós chamamos de estruturais e o outro de conjunturais. Os fatores estruturais são aqueles relativos às condições macroeconômicas, quer dizer, é tanto as regras do jogo, de como funciona a economia aqui no nosso país, como também as condições para a geração do trabalho, do emprego e da renda que são proporcionados pelos agentes econômicos. Aí nós estamos falando das taxas de juros, estamos falando do custo do empréstimo, geração de empregos, demissão, contratação e por aí vai. E os fatores que a gente não controla e que são conjunturais são aqueles que dizem respeito quase que essencialmente ao que acontece fora da porteira do Brasil. Então, por exemplo, essa crise com a guerra na Ucrânia, também o barril do petróleo, a taxa de juros nos Estados Unidos, problemas geopolíticos de quaisquer ordens. Então é bom entender que todos esses fatores influenciam na oferta e na procura de dólares, euros, ienes e qualquer outra moeda em todos os outros países. Dito isso, então nós temos que saber que o valor da cotação de uma moeda num país também é muito influenciada por esses dois grandes fatores, estrutural e conjuntural, e que levam à maior ou menor procura pela moeda naquele país. O que está acontecendo no Brasil agora, e aí daqui a pouco eu respondo as suas perguntas, o que está acontecendo no Brasil agora é uma parte do movimento que tem ocorrido no mundo inteiro. Então, nós estamos saindo da pandemia em todos os lugares do mundo, aos poucos as economias estão se reerguendo, as pessoas estão voltando a trabalhar e voltando a consumir. Isso faz com que aquela produção que estava parada, tanto de alimentos quanto de outras commodities, como ferro, aço, como minério de ferro, como carne, soja e muitos outros, faça com que aquela produção seja muito demandada. Então essa grande procura por esses produtos faz com que o preço dessas commodities dispare no mundo inteiro. Como o preço das commodities dispara no mundo inteiro, quem vende muito desses produtos acaba sendo beneficiado, que é o caso do Brasil. Então o Brasil vende muita soja, vende muita carne bovina, muito açúcar, vende muito desses produtos que ainda não foram muito industrializados. E isso traz dólares para o Brasil. Com mais dólares no Brasil, a cotação do dólar cai e o real fica mais forte. Outro grande movimento que nós estamos observando também é o seguinte: com a crise na Ucrânia, uma grande parte dos fornecedores que antes comprava produtos da Rússia, da Belarus, de outros parceiros da Rússia, inclusive da China, estão procurando o Brasil e outros países emergentes para continuar essa negociação. E isso faz, então, com que, mais uma vez, o preço dos produtos dispare e que também venham mais dólares para a economia interna. Então, esses dois fatores derrubam o preço do dólar. Tem mais um outro fator muito importante, que é o seguinte: bom, esses dois fatores que nós falamos são aqueles chamados de conjunturais, quer dizer que tudo pode mudar a qualquer momento. E tem um fator estrutural muito importante no nosso país, que é o seguinte: justamente por conta dessa disparada na inflação que nós estamos observando pelo preço internacional das mercadorias que nós vendemos, mas também por questões internas no nosso país, um endividamento público muito elevado, um grande gasto público e diversos outros fatores, nós precisamos usar algum tipo de remédio para combater a inflação aqui internamente. O Banco Central do Brasil é um dos principais encarregados dessa missão e ele usa um remédio amargo para controlar a inflação na economia, que é o que se chama de taxa básica de juros. E, num plano bem rápido, taxa básica de juros serve para o seguinte: são o preço que é colocado dos títulos públicos que o Brasil vende, são títulos da dívida pública brasileira. E essas taxas de juros são determinadas pelo Banco Central para que o Tesouro Nacional venda. Quando a gente está com uma inflação muito alta, as taxas de juros vão lá para cima, porque a gente busca com isso fazer com que as pessoas emprestem menos dinheiro, se endividem menos e consumam menos. Quando elas consomem menos, a economia vai parando e os principais vendedores e produtores se sentem pressionados para baixar o preço das mercadorias. No outro cenário, se a economia vai bem, então a gente coloca as taxas de juros mais lá embaixo para que a economia se desenvolva mais, as pessoas peguem mais empréstimos, ampliem seu parque produtivo, contratem mais gente. Nós estamos exatamente naquele primeiro momento em que a inflação está tão alta que a gente precisa colocar bastante esse remédio amargo na economia para controlar esses efeitos inflacionários. É a mesma coisa que acontece com um paciente doente. Se ele está com bastante febre, a gente dá bastante dipirona para controlar a febre. Quanto mais sobe a febre, mais a gente dá dipirona. A dipirona pode até acalmar a febre, mas ela não mata a doença, não acaba com a doença, que é exatamente o que nós estamos vendo hoje no nosso país. Bom, com relação a tudo isso, então, nós temos fatores tanto internos, que são os estruturais, quanto os externos, que fazem com que um investidor estrangeiro traga seu dinheiro para o Brasil. Com taxa de juros bastante elevada, ele traz aqui porque ele quer ganhar dinheiro. Com preço de commodity bastante elevado, ele traz dinheiro para cá porque ele está comprando as commodities. Tudo isso faz ter muita oferta de dólar e o preço despencar. Bom, agora vamos seguir aqui as perguntas que vocês me fizeram. Primeiro, por que o dólar está em queda e como isso influencia na economia mundial? Bom, primeiro que o dólar está em queda no Brasil e em alguns países emergentes. Não é um movimento visto no mundo inteiro, tá? Então quer dizer que não tem dólar sobrando no mundo inteiro. Um exemplo que nós estamos vendo é, por exemplo, na Rússia, que está em guerra, na Ucrânia. A gente vê isso na Venezuela, vê na Coreia do Norte, em uma parte do leste europeu, em uma parte da Ásia, não está do mesmo jeito que está no Brasil. Então não é um movimento mundial. Outra coisa, então por que está em queda, principalmente aqui no Brasil? Está em queda porque nós temos esses dois grandes grupos de fatores. Aqueles fatores internacionais, conjunturais, e os fatores locais, estruturais. Então, a economia está se recuperando, está trazendo mais dólares para o Brasil. A guerra lá na Europa está muito forte ainda, a gente não sabe quando vai acabar, e por isso os investidores levam o dinheiro para outros lugares que eles entendem que sejam mais seguros, que é o caso do Brasil. Segunda pergunta, o dólar pode ou vai cair mais? E até onde pode chegar essa queda? Olha, é muito difícil a gente prever como vai se comportar uma moeda. Tanto que os grandes bancos não costumam acertar todas as vezes quando eles fazem suas projeções a respeito do dólar, do euro e de diversas outras moedas. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que tanto do ponto de vista estrutural quanto internacional, conjuntural, tem todas as condições para que o dólar fique mais baixo e que caia mais por mais tempo. Mas tem alguns ruídos que podem ocorrer daqui até o final do ano que podem jogar o dólar para cima. Por exemplo, uma solução ruim na questão da guerra, ou ainda um prolongamento ainda maior da guerra, ou um recrudescimento, uma intensificação da guerra. Tudo isso impacta diretamente na confiança dos mercados. E o investidor resolve não levar seu dinheiro para as principais economias e o Brasil pode acabar perdendo nessa história também. Outro motivo, estamos à beira das eleições presidenciais aqui no Brasil em outubro. Isso significa que, dependendo do arranjo que for feito na política, e a gente sabe que em ano de eleição políticos da esfera municipal, estadual e federal gastam mais dinheiro, a gente pode ter uma degradação das contas públicas brasileiras. Quando temos essa degradação, o investidor estrangeiro se sente mais inseguro em trazer o dinheiro para cá, porque o Brasil pode não dar conta de pagar aqueles títulos que nós comentamos sobre a dívida pública interna. Então, com uma crise interna, por motivos políticos, motivos econômicos ou qualquer outro tipo de motivo, podem afastar o investidor estrangeiro daqui. Então essas questões e muitas outras que podem ocorrer podem levar o dinheiro para fora e o dólar pode voltar a crescer. Mas a tendência é que se mantenha baixo por algum tempo e que possa cair ainda mais. A pergunta 3 aqui quer dizer o seguinte, e a queda do dólar é sustentável? Na verdade, a palavra correta é sustentada. Quando a gente fala sustentável, a gente traz aqui outros, pelo menos na economia e nas ciências da administração, nós trazemos aquele conceito do ESG, que aí a gente fala de meio ambiente, sociedade e governança. E aí o dólar não tem muito a ver com isso. Então, do ponto de vista sustentado, sim, ele é sustentado porque nós não estamos gastando dinheiro para isso. Quer dizer, o Banco Central do Brasil não está fazendo esforço para manter a cotação do dólar mais baixa. O que está acontecendo é esse movimento todo que é fora do nosso controle que tem influenciado para a queda da moeda. Então, sim, pode continuar por mais tempo e pode se sustentar nesse patamar por mais tempo ainda. E na última questão, está escrito aqui assim, o seguinte, qual o efeito do dólar em queda para a economia brasileira? Bom, então tem muitas coisas aí que são importantes. Primeiro, é bom a gente saber que como nós somos um grande exportador de commodities e matéria-prima, os preços dos produtos que nós vendemos são fixados em moeda estrangeira, principalmente o dólar. Então, quando o dólar está em alta, os preços desses produtos ficam em alta por aqui também. Então, trigo, milho, carne, etanol, por mais que nós produzamos aqui, eles têm um preço mais elevado porque nós também temos uma cotação internacional. E os combustíveis são uma grande prova disso. O Brasil não produz 100% do combustível que consome. Uma boa parte é importada e o preço é fixado a partir do dólar. E tem um componente muito forte do barril do petróleo que também sofre essas oscilações por conta de fatores geopolíticos. Quer dizer que quando o dólar está mais caro, existe uma pressão inflacionária para que aqui também o preço fique muito alto. Agora, quando o dólar está em queda, isso significa que existe menos pressão para que os produtos na nossa economia tenham o seu preço aumentado. O único problema é justamente a questão da demanda. Como nós estamos recuperando todos os países por conta da pandemia, então estamos vendo uma recuperação mais consistente, o consumo está sendo mais forte também. Então, se por um lado o dólar está baixando, o consumo está muito em alta. Então, o dólar de um lado tenta puxar a inflação para baixo, do outro, o consumo está tão elevado que o preço se mantém num patamar alto por mais tempo. Então, o ideal é que o dólar fique mais barato por pelo menos mais uns 3 ou 4 meses para que nós possamos, aos pouquinhos, ir sentindo isso no nosso combustível, na nossa mesa, nas nossas atividades do dia a dia. Bom, eu acho que é isso. Eu continuo à disposição de vocês. Desejo um bom trabalho, uma boa formação para vocês. Precisando, é só entrar em contato. Grande abraço, sucesso!